Fala pessoal, beleza? Segunda-feira, vamos aqui para nossa dose semanal de conteúdo, informação, nosso podcast. E uma coisa que acontece muito, mas muito, eu acho que quase 100% dos casos, é a alimentação pós-treino vista como uma recompensa. Sabe, indiferente se o treino foi curto, longo, duro, fácil, a alimentação pós, a gente sempre, eu mereço. E o que acontece muitas vezes, ou até na grande maioria, que ao invés da gente enxergar um treino, né, como uma oportunidade de maximizar os benefícios, melhorar o condicionamento, eu vou lá e às vezes ponho tudo a perder com uma alimentação de recompensa. Seja ela em grandes quantidades, seja ela em doce, seja ela em porcaria. Então, é difícil, né? Falar assim, tem que fazer isso. Na verdade, tem que criar um hábito, criar algumas estratégias, tá? O que que eu faço? O que me faz perder um pouco dessa questão da querer a recompensa são treinos intensos, aonde os estoques de glicogênio acabam sendo diminuídos. Então o corpo fica naquela ansiedade de repor estoque, repor estoque. Então eu chego em, quando eu tô nessa condição, eu chego em casa, primeira coisa, um shake de proteína. Porque a proteína, ela tem uma propriedade de dar uma estufada no nosso corpo, no nosso estômago, então dando uma sensação de saciedade. Aí vou tomar banho, vou me arrumar. Aí a hora que senta para comer, o corpo já deu aquela baixada, naquela ansiedade de comer a porta e disso, daquilo, até porque o estômago também está estufado e acaba comendo uma situação melhor, mais elaborada. Ok? Então dá uma pensada nisso, veja cada um aí o que faz de errado, mas o entendimento é o quê? Não perder, pô, você foi lá, fez um puta treino e acaba pondo tudo a perder por uma alimentação de recompensa. Tem gente que não tá no grupo, mas volta e meia eu coloco o print de uma tela aonde eu faço o controle externo da periodização de cada um, que é umas telas coloridas. E como que funciona, né? Explicando assim de uma maneira bem rápida. A gente tem que ficar no máximo 2 semanas sem crescer o fitness ou sem aumentar a intensidade, se não tiver numa semana ou num bloco de semanas competitivas. Tô falando em bloco de treinamento, tá? Então, veja que sempre eu coloco, vamos fazer 8, mas pode fazer 10, 12. Vamos fazer 6, mas se quiser pode fazer 7. Porque o que acontece? Você já entregou nas últimas 3 semanas um crescimento de fitness bom. Só que como ainda tá, então, a partir do momento que você entregou o crescimento de fitness, você tem direito a uma semana de manutenção ou uma semana até de queda um pouco do fitness. Só que se você está num processo de crescimento e não está dentro do número certo do fitness, vamos aproveitar essa boa fase, meu, vamos fazer 4, 5, 6 semanas de crescimento. Sabe? Então, por isso que muitas vezes eu coloco ali, porque como eu sei que você se dedicou, eu falo, olha, de repente, se você quiser, você pode manter ou diminuir, mas se você quiser manter a pegada, ótimo, vamos lá, aproveita a boa fase. A não ser, lógico, que a pessoa acuse um cansaço. Ela foi lá, entregou 3 semanas de alta, ela falou assim, puta, tô cansado. Aí a gente faz uma semana de manutenção forçada, sem treino extra, tá? E tem o outro lado, que tem muita gente aqui no grupo, é o seguinte: O volume que a pessoa consegue entregar na semana, seja ela 10, 11, 12, 15, tem um momento que não cresce mais o fitness, porque a pessoa não consegue colocar mais tempo e o fitness dá uma boa estacionada. E aí o que que tem que fazer? Jogar intensidade. Jogar intensidade. Você vai fazer o mesmo volume semana após semana, mas com uma intensidade maior, tentar entregar mais forte. Qual que é uma intensidade média? Uma intensidade média são 55 TSS por hora. Então, numa semana de 10 horas, a pessoa fez 550 TSS. Qualquer coisa acima disso, excelente. Se tiver ainda perto de 60 ou mais, nossa, melhor ainda. E qualquer coisa abaixo disso, a pessoa pode estar desperdiçando o treino. Ela vai lá, disponibiliza 10 horas, sabendo que ela só pode fazer 6, e com o volume mais baixo. Ou, até falei besteira aqui, porque quando você sobe muito o volume, você pode diminuir a intensidade. Falei besteira. Mas, por exemplo, a pessoa vai lá, a semana de treino dela é 6 horas a média. E aí, na média de tempo, ela entrega uma intensidade abaixo. Meu, não dá. Se você está entregando a média de volume, você tem que entregar a intensidade média ou uma intensidade maior. Beleza? Parece complexo explicando, mas eu não ainda consegui achar uma maneira de mostrar esses dados para vocês que seja individualizada ou que seja em grupo, mas eu ainda estou vendo aqui como eu vou fazer, mas só para você ter um entendimento. E como que faz, por exemplo, ah, eu já estacionei, não consigo mais subir o fitness pelo volume, como que eu faço para entregar intensidade? Meu, você vai, faz a subida. Na hora de fazer a subida, em vez de descer no embalo para começar a outra subida, você vai descer pedalando. Ao invés de fazer uma transição em zona 2, você vai fazer uma transição em zona 3 baixa. Então, em vez de fazer uma transição em zona 2, 75, 74%, você vai fazer uma transição em zona 3, 78, 79%. Ah, mas não é zona 3, não é alta. Se você está bem condicionado, zona 3 abaixo de 80%, né, que é abaixo do sweet spot, tá ótimo. Tá dentro, é zona aeróbica, só que uma zona aeróbica mais forte. Tem pessoas que têm capacidade de entregar pela velocidade de recuperação e pela capacidade muscular que ela já tem. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm que recuperar em zona 1. Tem pessoas que conseguem recuperar em zona 2 alto, recuperar em zona 3. Eu vou dar o um exemplo do treino de hoje. Hoje nós fizemos um treino pela manhã de tiros de 30 segundos. E a nossa recuperação, ela era em zona 3, 77, 78, porque era o que o treino estava pedindo, era o que o corpo e o ritmo do treino estava pedindo. Se eu baixasse para 74, 73, aí para ficar em zona 2, eu estaria pedalando uma cadência ou com a marcha errada para segurar a frequência. E aí não é o caso. A partir do momento que eu tenho que fazer uma técnica errada para controlar a frequência, meu, aí não vale a pena. Deixa a frequência passar um pouco e aí depois no próxima vez eu acerto o percurso e acerto o local de treino para fazer mais correto. Mas eu não posso nunca mexer na minha técnica para querer corrigir uma questão de frequência cardíaca. Dentro dessas questões ainda de intensidade, tem muito treino que gera dor muscular, né? Não é cansaço, fadiga, aquela assim, meu Deus, tô fadigado, tô morto. Não, é uma dor muscular. Como se foi na academia, né? Se foi na academia, aí você vai apertar assim o peitoral, nossa, tá doendo. Mas não é que você não consegue nem movimentar o braço porque ele tá morto. Não, você só ficou com uma dor tardia. Quando acontece isso, eu tenho aqui um gelzinho, tipo aqueles gel de cânfora que esquenta, sabe? Então eu sempre passo esse gel antes de dormir Então, eu faço ali um breve alongamento rapidinho, estico a perna, alongo o posterior, puxo o calcanhar no quadril, alongo o anterior e passo esse gelzinho. Meu, no outro dia de manhã, a perna tá voando, voando, voando. Então, faz com que eu consiga entregar treinos fortes logo na sequência um do outro. Porque otimizar os processos de recuperação, que até vai ser o tema do vídeo dessa semana. É a recuperação passiva e ativa, né, para otimização, questão da otimização dos treinos. Vai ser o vídeo dessa semana, mas é só sexta-feira. E outra coisa que acontece é assim. Pode ver que muitas vezes você faz um puta treino no domingo, por exemplo. Aí você acorda na segunda, meu, pô, nem senti o cansaço, tô super bem. Aí chega na segunda-feira à tarde, à noite, você, meu Deus, tô morto, tô quebrado. Então, qual a estratégia que eu faço? Eu faço um treino forte e o outro médio ou médio forte. No intervalo menor de 24 horas. Ou até de 12 horas. Muitas vezes dá. Deixa eu ver. Eu treino forte na noite e no outro dia de manhã. Então não dá tempo do corpo assimilar o golpe. Sabe? Ai, fiquei doído, não fiquei. Meu, vai lá e mete outro golpe. Pá! 6 horas, 12 horas, você já mete outro. Aí ele vai, você vai cansar, aí você vai dar um dia de folga. Então, de repente, dá uma pensada nisso, né? Às vezes, a hora que você vai escolher o treino, a hora que você vai selecionar o treino, você fala, puta, cara, acho que amanhã eu vou de manhã. E aí eu folgo no outro dia. Tá? Que é o mais um exemplo meu, né? Uso muitos exemplos. Terças-feiras. Terças-feiras eu treino um extra de manhã e à noite coletivo. Então, acaba que dá 3 horas e pouco de treino. Só que na quarta-feira é meu dia de folga. Então, não tem problema terça-feira eu ficar super cansado, porque quarta-feira é minha folga. Aí, quando eu for pedalar na quinta-feira à noite, pá, já tá tudo certo, já consegue entregar um puta treino. Porque daí deu mais de 24 horas, deu 36. Então, meu corpo sentiu o cansaço na quarta-feira à noite, mas eu só vou treinar na quinta-noite, até dar 48 horas. Então são estratégias boas aí para a gente tá utilizando. Dentro dessa questão ainda de treino, intensidade, não deixa de ver lá no Training Peaks, quando você vê o treino, clica em cima e leia os comentários pré-atividade. Não é só a descrição do treino. Levanta um pouquinho mais, vai ter uma descrição pré-atividade com dica de terreno. E dica de execução técnica com relação à cadência, com relação a de pé, sentado, aceleração, X, Y. Então, eu vejo muitas vezes, até eu uso como uma questão de eu saber se as pessoas estão vendo ou não, lá no coletivo. Eu pergunto assim, e aí, qual que é o treino de hoje? Meu, ninguém leu o negócio. Ninguém foi lá e viu. Então, é importante ler, porque daí você já sabe, meu. Para isso aqui eu vou escolher aquele local. Para isso aqui eu vou escolher aquele local. Tá? Parabéns, final de semana aí. Pô, geral, hein? Geral. Essa semana foi ótima. Muita gente, RP de monte, troféu, entregando as intensidades acima ali dos 55. Então, pô, de modo geral, essa semana foi muito boa. Parabéns aí para todo mundo. Porque RP é lógico que é sinônimo de melhora, e troféu hoje perto do quanto tem gente andando de bicicleta. Hoje você pegar um troféuzinho, pô, tem que se dar os parabéns. Mas não pode se dar recompensa. Da alimentação lá, senão você põe tudo a perder. Aí vai ficar com um troféu de vez em quando, em vez de um direto aí. Outra coisa que é interessante, que é legal vocês terem um entendimento, a grande maioria até já sabe tudo, é com relação aos simulados do final de semana, tá? Saiba que enquanto a gente não tem ainda grandes objetivos definidos, né, com relação à prova, até com relação a até mesmo treino de foco, né? Saiba que você pode alterar. Fazer simulado forte uma vez no sábado, fazer simulado forte uma vez no domingo. Se você vai fazer, você conseguir uma disponibilidade ou uma parceria que vai passar o horário do treino, pô, tá marcado lá 2 horas e meia. Pô, mas um parceiro te chamou, vai fazer 4 horas. Meu, beleza, tá lá 2 horas e meia forte, eu vou substituir por 4 horas mais tranquilas. Então saiba que existe essa possibilidade, né? Porque eu já comentei várias vezes, a gente tem que também sentir prazer no negócio. Não adianta, às vezes, ficar lá só treinando sozinho, entregar os números, mas sozinho, sem bate-papo, sem dar risada, sem tirar sarro do amigo. Mas lembre-se da intensidade, porque às vezes eu vejo muito assim: o treino é 3 horas, a pessoa vai lá e entrega 2 horas. Na intensidade que era para ser 3. Meu, não adianta. Tem que ser na intensidade. Se você diminuiu o volume, tem que aumentar a intensidade. Se você aumentou o volume, tem que diminuir a intensidade. Tem que trabalhar com isso. E qual a vantagem de você trocar, às vezes, sábado por domingo? Porque no domingo, muitas vezes, você já está um pouco mais descansado. Então você consegue render mais. E também já tem influência do treino de segunda. Se você treinou no sábado, o treino de segunda vai render mais. Se você treinou no domingo, o treino de segunda talvez renda um pouco menos. Mas é importante, muitas vezes, a gente fazer alguns treinos cansados também. A gente não pode estar 100%, ah, eu só vou fazer o treino quando eu estiver 100% descansado. Não. Lembra que a gente tem que gerar um estresse acumulativo? Então, antes de trocar o treino e falar, ah, hoje não tô afim, hoje não vai, hoje a perna meu, vai lá, entrega o que tem que entregar de ação em cima da bicicleta, dentro das zonas. E que é importante, porque lá na prova você também vai fazer uma subida com a perna cansada, você também vai fazer uma subida com a perna queimando, e você precisa estar com isso bem fresco na tua cabeça. Para conseguir lidar com essa situação. Porque senão você só faz subida com a perna boa, o dia que tá lá com a perna morta, você não sabe o que fazer. Sabe? Então tem uma questão tática e técnica nisso aí também. Tá esfriando. Então lembra de que 12 graus, 13 graus é manguito e gola. Porque a gola, você na descida, você levanta ela, tampa o rosto. E na hora de fazer o plano, a subida você abaixa a gola, então você consegue trabalhar com essa gola levantando e baixando. E manguito. Abaixo de 12 já dá para ser uma jaquetinha fina. Aí 8, 7 já tem que ser a jaquetinha mais o manguito. E abaixo disso, 4, 5 já tem que ser uma jaqueta mais apeluciada, tá? Uma luva mais grossa. Agora, o que eu vejo muito, por exemplo, meu, qualquer friozinho ali de 12 graus, puta, já sai de jaqueta, aquelas jaquetas coloridas que parecem um paraquedas. Daí, da meia hora, esquentou e põe aonde aquela jaqueta, aquelas coisas. Então, é preferível, de repente, num pedal que vai demorar até às 11, meio-dia que vai esquentar. É preferível marcar um pouquinho mais tarde, em vez de sair 6h30, sai 7h30, para você conseguir sair com uma blusa a menos do que depois ter que ficar carregando tudo ou passando calor. E cuidar muito dos pés. Muitas vezes tem aquela situação da botinha, tem uma botinha inteira que você coloca por cima da sapatilha, tem só a biqueirinha de neoprene. Mas muitas vezes faça um teste com duas meias. Pega a meia, põe duas. Você vê como dá um reforço legal. Então é isso. Boa semana. Dá uma olhadinha, por favor, na questão dos pagamentos, tá? Pedidinho meio geral aí para dar uma atenção. Todo mundo tem as confirmações ali no Whats. Então vai ali no menu, pesquisar nas conversas e digita ali mensalidade, vai aparecer direitinho o relatório de como tá. Sabe que vocês sabem que eu não sou muito bom com relação a isso. Então, mas também não dá para abusar, né? Senão os caras abusam aí também. Eu tenho as contas aqui para pagar. Valeu, abraço e mais uma vez parabéns aí pelos treinos do final de semana, pelos treinos que eu tenho visto aí o pessoal, tanto presencial, né, quando eu tô junto, quanto pelos dados ali dos números. E vamos que vamos. Um abraço.